agora, Covil de Monstros com Tadeu Terra.
Estamos no ar com mais um Covil de Monstros nessa sua tarde de quarta-feira. Rapaz, quarta-feira é realmente o dia mais legal da semana. Pessoal, aquele recadinho aí, se você quiser mandar uma pergunta, qualquer coisa aqui pra rádio, pra toda a programação e no Covil de Monstros, o DDD aqui do telefone da rádio, o WhatsApp da rádio é o 11 973136617. Eu vou repetir, é o 11 973136617. Oh meu Deus, quase esqueci. Ô pessoal, quiser mandar uma perguntinha pra gente aí, manda aí um WhatsApp pro rádio aí. Gabriel Pazotto ali manda perguntinha pra gente, beleza? Outra, se você ainda não curtiu a página do Covil de Monstros, tá vacilando aí, corre lá no Facebook, curte a página do Covil, acompanha lá, tem sempre umas novidades, e aí você pode acompanhar toda a programação do programa, beleza? E estamos com todo o conteúdo do programa no Spotify e outros agregadores de podcast, beleza? Então, se você quiser maratonar aí Covil de Monstros, manda ver lá no Spotify. Beleza, pessoal? Esses são os recadinhos da semana. Hoje eu recebo o monstrão dos efeitos especiais, Kato Furman, cara.
Tá tudo bem?
Que prazer recebê-lo aqui. Kato Furman, monstrão do cinema nacional, dos efeitos do cinema. Teve recentemente com o Cinelab?
Sim, né? Na quinta temporada agora.
Quinta temporada agora.
É, vai estrear a quinta temporada.
Renovado. Né? Que legal, cara. Bom, Kato, porra, pra mim, cara, é um enorme prazer ter recebido você aqui, porque... fiquei sabendo, né? Que muitos dos filmes que eu assisti tem envolvimento seu.
Sim, eu não sei quais.
Mas... nos filmes nacionais, com certeza.
Eu já trabalhei em filme da Brasileirinhas, né? Por incrível que pareça.
Cara, você é um escultor de efeitos especiais, você é diretor, você é um homem de... um homem multitarefa, certo?
Eu há um tempo atrás eu traduzia palestras para um pessoal taoísta e tudo mais, aí eu conheci um monge, fiz amizade com ele.
Caraca.
E aí ele perguntou o que eu fazia, isso há muito tempo atrás. Aí eu expliquei tudo o que eu fazia. E ele me definiu como Jack of all trades, but master of nothing.
Caraca! O Jack of all trades, but master of nothing.
O que parece muito legal, mas não é. Porque na época que eu conheci ele, acho que era por volta de 2000.
Certo.
Eu tava fazendo de tudo. Eu era... trabalhava como produção, diretor de produção em cinema.
Certo.
Trabalhava fazendo efeitos especiais. Trabalhava fazendo meus filmes. Trabalhava como animador. Animador de animação, né? Animação,
certo,
tradicional. Trabalhava como escultor, trabalhava com uma porrada de coisa e não tinha um foco.
Caraca!
Foi a partir, acho que de 2001, que foi meu primeiro filme assinando efeitos especiais, que foi Belina e Esfinge, que eu comecei a tomar uma direção que foi o quase a retomada do cinema brasileiro, vai, 96, 98, eu comecei em 97.
Certo.
Eu comecei a focar, vou fazer efeitos especiais de violência, efeitos especiais gore.
Certo.
Que no Brasil ainda... era uma novidade, assim. Você tinha efeito especial de publicidade, que era o tradicional, mocap e tudo mais, que o pessoal ganhava uma grana com isso, fazendo biscoito gigante.
Né?
Porque o biscoito em si não quebra tão bonito, né? Então os caras faziam pra fazer em câmera lenta os biscoitos maiores pra poder quebrar e ver partícula pra todo lado. Não
Olha
tinha computação.
Aí. Você não sabia dessa, agora está sabendo. Covid de monstros é pura cultura.
Pura cultura. Mas enfim, eu peguei um setor que era efeitos especiais para cinema,
certo,
de violência, de sangue. O cinema de terror, obviamente, existia, mas
sim,
era underground. Eu fazia os meus projetos, uma porrada de gente fazia. No mainstream, entre muitas aspas, porque até hoje não é mainstream, mas no cinema, vai, comercial... era uma novidade.
Certo.
E começou a ter mais e mais filmes acontecendo com efeito especial, que precisava de sangue, de maquiagem de efeito, de violência e tudo mais.
Sempre voltado mais pro gênero do terror mesmo? Ou
não era de terror.
Não era de terror.
Era, assim, por exemplo, Belina e Esfinge é um filme policial.
Certo.
Então, eu, por afinidade a armas também, eu fui armeiro.
Ah.
E fiz os efeitos de maquiagem de efeito e efeitos de sangue e tudo mais.
Certo.
E aí eu fui desbravando esse caminho e fui cada vez agregando mais habilidades. Mas o meu foco mesmo, pessoal, sempre foi o cinema de gênero fantástico pelas possibilidades criativas. Acho que é muito legal o cinema, o policial, mesmo a comédia.
Certo.
É, tem efeito? Tem, claro. Mas o cinema fantástico dá aquela liberdade de você rasgar um pouquinho o tecido da realidade e fugir, criar o seu mundo.
Certo.
E esse meio que sempre foi meu interesse, meu foco.
Caraca! E como é que você começou nessa área? Como é que você falou assim, putz, eu vou começar a fazer efeitos especiais? Da onde veio a ideia?
Foi sem querer, na verdade. Como eu disse, eu trabalhava com produção, com platô.
Uhum.
E em paralelo eu fazia meus projetos, fazia meu cinema de terror, ainda em VHSC, né? Depois em mini DV, eu fui desbravando a parte antes do cinema digital, tinha o analógico digital. E eu continuei trabalhando. E aí teve um filme, inclusive, foi o Bellini, que eu ia fazer platô. Só que o filme começou muito mais cedo, eu tava viajando, não tinha celular na época, não tinha e-mail.
Certo.
Começaram o filme sem mim. Aí eu voltei, o produtor ficou meio chateado. Pô, eu queria assistir o filme, o que você sabe fazer? Aí eu mostrei os filmes, os curtas que eu tinha feito de terror. Eu, na minha cabeça, vou mostrar pra ele que eu sei fazer roteiro e direção. Ele gostou dos efeitos que eu tinha feito. E a pergunta mais importante, assim, quanto você cobra? Eu não sabia, tinha a mínima ideia de quanto cobrar.
Certo.
E aí eu cobrei pelo filme inteiro que se cobra, vai, por diária.
Caraca!
E aí ele falou, é você que tá no filme, pronto. Obviamente, a questão financeira ainda ter cobrado só isso foi um indicativo. Mas acho que o meu foco em explorar a estética da violência, a estética do sangue, foi um diferencial que agregou bastante. Tanto que depois disso, eu comecei a trabalhar cada vez mais com efeito especial para cinema e deixei a produção de lado. Mas que foi um aprendizado excelente para mim, para eu poder fazer meus filmes, né?
Que legal, cara. E assim, dentro dos efeitos especiais do gore, né? Tem muito sangue, tem pedaço de membro, tem
bastante.
Cabeça decapitada. Cara, nessas assim, já trabalhei em alguns filmes também. Qual é a parte que você mais gosta de fazer dentro dos efeitos? Assim, tem algum efeito que você acha mais legal? Ou você acha que assim, cada projeto tem o seu desafio? Como é que você encara isso?
Cada projeto tem seu desafio, uhum. Porque cada projeto é único, assim. Por mais que eu fiz agora meu celular tá ligado, eu já vou desligar ele. Por mais que efeito de tiro é sempre igual, efeito de facada é sempre igual. Cada filme tem a sua linguagem e eu falo, inclusive, que o efeito especial tem que seguir a estética do filme, não o contrário. Eu não posso forçar uma estética do filme,
certo.
Senão eu descontextualizo o efeito do filme. E o efeito não é para sobressair ao filme, ele não é mais importante que o filme. O filme é o assunto principal. Então, o que eu gosto muito de fazer no set é o efeito gore, que é o efeito de sangue, jato de sangue, por mais que eu saia sujo. É sempre legal despedaçar as pessoas. Mas quando eu tô lá na minha oficina, é desenho de personagem. Que
certo.
É aquilo que a gente tava conversando.
Sim,
sobre isso. É a criação da personagem do zero, a criação daquele monstro, é muito legal. Essa possibilidade que você, quando você tá no papel, pode tudo, né? Aí
sim,
você vai
sim,
na prática
sim.
E descobre que não é tão fácil. Mas esse mundo que você tá desbravando para criar uma personagem é muito legal. Aí no set é um saco, porque maquiagem e caracterização leva um século pra fazer. E é muito chato. Mas criar a personagem é muito legal. É a parte que eu mais gosto.
Entendi. Aproveitando, cara, você estuda muito a questão física mesmo do efeito. Por exemplo, eu sei que o suficiente pra matar uma pessoa é vazar 4,5 litros de sangue do corpo.
Você pode morrer antes.
Você pode morrer antes. Aí assim, por exemplo... teve um filme que eu trabalhei, que aí eu falei assim, bom, sabendo dessa informação, eu falei, beleza, só. Ele tomou vários golpes aqui e ele sangrou a sala inteira. Aí eu pensei, bom, beleza, vou usar 4,5 litros de sangue, vou espalhar aqui na sala e não vai sangrar mais do que isso. E aí eu espalhei, aí a diretora de arte veio e falou assim, então, tá precisando de mais sangue. Aí eu falei, beleza, aí eu coloquei mais sangue. Ela disse, não tá precisando de mais sangue. Eu falei, caramba, velho, ninguém sangra tudo isso, mas... Ok, quando é que a gente... Qual que é o limiar ali? Qual que é o limite de você como efeitista passar do limite, assim, tipo, de dar essa informação, por exemplo, pra uma diretora de arte, não é tanto sangue assim. É, vale mais a estética, vale mais, você preza mais pelo efeito?
É a licença poética do filme.
Certo.
Tá? Então, quando você fala assim, quero fazer um filme realista, você precisa entender o que é a realidade. Tem a realidade e o senso comum cinematográfico. A maior parte das pessoas nunca viu alguém ser morto, nunca viu alguém levando tiro.
Certo.
Nunca viu alguém levando facada, nem, muito menos sofreu isso. Então, a referência que essas pessoas têm são os outros filmes.
Ok.
Então aí a gente tem o senso comum cinematográfico. Você tem o que o espectador acha que é a realidade. A gente, por exemplo, por dentro é rosinha e amarelo. A gente, uhum, não é vermelho, a gente não é um saco de sangue. A gente, o ser humano dos animais é o que tem a camada adiposa, gordurosa,
uhum,
mais grossa. Mesmo pessoas magras têm uma camada amarela, de gelatina amarela,
sim,
muito grande, muito espessa. Então quando eu vou fazer isso num filme, eu tenho que entender o que eu quero pro filme, qual a linguagem do filme. E aí eu vou propor o efeito a partir daí. É claro, tem uma discussão entre a direção de arte, o diretor, a diretora, a fotografia, o que se quer para o filme.
Certo.
E aí, a partir daí, a gente decide o que usar. Então, por exemplo, o ser humano, em geral, tem 7 litros de sangue.
Sim.
Sim. Mas a gente vai ver 7 litros naquele plano. Então, eu até posso falar assim, mas eu não vou, me recuso a colocar mais que 7 litros. E às vezes 7 litros é pouco, porque é um plano aberto.
Sim.
E a gente tem a sala inteira para preencher. Então, não dá para identificar que ali tem 7 litros. E às vezes 7 litros é muito, porque é um plano fechado.
Certo. É, foi exatamente essa a estética da sala. Porque, tipo, rolou uma briga e o cara tinha que estar cagada de sangue a sala. E aí eu fui entender, falei, agora eu entendi. Porque aí eu olhei na câmera e falei, puta, era isso.
Mas é por isso que é preciso entender assim. A noção de artes plásticas para efeitos especiais é importante? Claro, é essencial. Saber, uhum, material é essencial. Mas entender a linguagem cinematográfica é mais importante. Porque é o que vai definir como o efeito vai ser feito.
Certo.
Tem muito filme que você acha que você viu alguma coisa, mas o contexto da cena, a direção da cena tá tão bem feita que não tem efeito nenhum ali. Mas você acha que viu alguma coisa. Isso,
entendi,
basta. Ou às vezes você tem um efeito tão foda, tão bacana, que ele chama mais atenção que o filme. E aí o filme se perde, porque depois daquilo nada vai mais surpreender.
Entendi,
então,
entendi.
Então essa junção, o cinema é uma unidade de muitas pessoas.
Sim,
o cinema,
sim,
é um trabalho coletivo. Então todas as pessoas têm que estar sincadas para entregar o mesmo trabalho, senão vira uma bagunça só.
Exatamente.
É diferente talvez de animação, tudo bem, você vê crédito de animação, 50 mil pessoas,
uhum,
mas dá para fazer sozinho. Demora, mas dá.
Sim, demora muito, mas...
Cinema, vai live action, não dá. Não tem,
certo,
como você fazer sozinho.
Exatamente.
Você precisa de colaboração. Aí o tamanho da equipe varia? Varia. Eu tenho o curta, que a equipe era de 5 pessoas. Tem o Skull, que a gente rodou agora, a equipe não era grande, era 35 pessoas.
Certo.
Mas é 10 vezes mais, quase. Então, mas ainda assim, você precisa de mentes trabalhando junto para entregar o mesmo material. Todo mundo precisa entender o filme. Inclusive o efeito especial.
Sim.
Então, o problema de comunicação é muito grande. Porque o que a gente tem no cenário brasileiro é cinema muito recente aqui.
Exatamente. A gente tem um mercado que é praticamente um nenê ainda, né?
Exatamente. Mas todo mundo acha que é igual adolescente, sabe?
Uhum.
Já acha que sabe tudo.
Já assisti um monte de filme, eu sei o que tá fazendo.
É meu primeiro filme que eu piso no set, mas eu já assisti o Oscar semana passada. Mas a questão não é essa. A questão é que não ter noção da função dos outros é um problema sério pra direção. Então, quando você vai falar com o pessoal do som, você não precisa fazer o som, mas você precisa entender como funciona o som.
Certo.
Vai falar com a arte, você não vai fazer direção de arte, mas você precisa entender como funciona a arte e o que você quer pro seu filme.
Certo.
Então, com efeito especial, a mesma coisa. Tô pedindo pra direção fazer efeito especial? Não. Mas eles precisam entender o que é aquela ferramenta e pra que serve. É igual, vai, pegar o clay.
Certo.
Diferente da massinha e da argila. Aí eu vou, nunca vi o clay, peguei o clay, chega aquele bloco de cera duro. Eu vou xingar, falar que aquilo é uma porcaria, não serve pra nada.
Aham. Uhum.
Mas a culpa é da clay? Não. Eu que não sei trabalhar com aquela ferramenta.
Exatamente.
Então vamos lá pesquisar o que eu faço com aquilo antes de xingar e falar que aquilo não funciona.
Exatamente, cara. Tem muita gente que chega na gente achando que a gente vai resolver tudo. Ou mesmo, uma coisa que eu pude presenciar, eu trabalhei um tempo numa empresa de impressão 3D. E aí, cara, vinha assim pedidos de tudo que você imagina de pessoas, assim, desde a tiazinha que quebrou um pino do relógio até uma empresa que queria fazer um boneco, tipo, em tamanho real, na impressão 3D, porque acha que impressão 3D resolve tudo.
É a nova solução, porque venderam isso pra eles também, né?
Exatamente, exatamente isso. Aí, a questão é, a gente precisa educar o nosso público, os nossos contratantes.
O público a gente precisa educar, o contratante ele tem que se educar, não é nossa função educar as pessoas que vão contratar a gente. Quando eu vou contratar alguém, eu pelo menos, eu procuro saber o que essa pessoa faz,
certo,
qual a função dela, para eu poder conversar com ela. Saber menos que ela? Claro que eu vou saber menos que ela, mas eu preciso saber, entender qual a função dela. Então,
entendi.
O cargo direção não quer dizer vestir o blazer e o cachecol e frequentar o cargo.
Você tá naquela tapete, cadeirinha diferente.
Na cadeirinha e ir pra Gramado e pra Brasília. Não, direção não tem nada a ver com isso.
Certo. Você também é diretor, né?
Eu também sou diretor. Mas eu me preocupei antes, justamente porque eu não tenho dinheiro,
uhum,
saber como funcionam as coisas. Porque a diferença de cinema independente sem dinheiro e cinema com dinheiro é que cinema independente sem dinheiro eu não tenho o luxo de errar. Eu não tenho o luxo de tentar perder diária, fazer... Porque eu não tenho dinheiro.
Exatamente.
Então, se eu não entender como as coisas funcionam, eu vou gastar muito mais do que eu deveria.
Seu orçamento, tipo, é pra um take, às vezes, né? Tipo, você não pode redoar mais do que duas vezes.
Eu vou explodir uma cabeça? Eu só tenho uma cabeça, porque eu sei quanto custa.
Exato. Falando nisso, da onde surgiu e como rolou o CineLab?
O CineLab, ele, em 2012,
uhum,
a boutique, que é a produtora do CineLab, entrou em contato comigo com a proposta de fazer... quer fazer um reality show de cinema, de efeitos práticos versus efeitos de pós-produção. Aí a gente conversou bastante, uhum, achei legal, porque pra mim era novidade. E aí chegou à conclusão que ia ser meio chato a parte de pós-produção. Porque, embora o resultado de pós-produção seja muito certo, legal, o processo é meio... monótono, vai.
Uhum.
É uma pessoa do computador.
Computador, dando os assim, efeitos.
Virando horas na madrugada. E clicando em coisas. É matemática.
Ah, certo.
E efeito prático é muito legal. Corre, faz isso. Mas também tem a limitação física. Então, não é comparável. Um trabalha com o outro, não um compete com o outro.
Certo.
Então, em 2012, eu e meus sócios, lá em Infravermelho, a gente rodou um projeto, um teaser do Desalmados.
Uhum.
Eu, o Armando Fonseca e o Rafael Borg. A gente rodou isso. E aí tinha um making-off. A gente mostrou o making-off pra boutique. Eles curtiram como a gente trabalhava, de forma independente, os três correndo ali pra fazer as coisas. E a gente estruturou nesse método de produção.
Entendi.
E aí, as três primeiras temporadas do CineLab era basicamente os três correndo para fazer um curto o mais rápido possível, com o menor dinheiro possível. E aí, na quarta temporada, teve uma mudança de formato, que a gente parou de, com perdão na palavra, se fuder.
Você
ia falar rapidinho? E começou a assistir os outros se fudendo.
Ah, entendi.
Então, na verdade, não. Menosprezando, vai. Cada um tem o seu time.
Certo.
E aí os times competem pra realizarem provas. Que as provas são como se fossem cenas ou curtas, mais rapidinho. Eles têm, uhum, bem menos tempo. Eles têm em torno de 2 horas pra fazer, pra produzir as coisas, pra rodar a cena e rodar a cena e tudo mais. Então,
certo.
A quarta e a quinta temporada que vai estrear logo mais é baseada nesses competidores. Então, cada um de nós é um mentor do seu time.
Certo.
E aí os times vão competindo pra ver quem vence. E aí o vencedor trabalha com a gente. Não sei se é um prêmio muito legal.
Ah, que legal, cara!
Mas a gente rodou o nosso longo agora, o School, a Máscara de Anhangá.
Uhum.
E esse foi o prêmio.
Certo.
Tá, então não sei o
trabalhou com
não sei o quanto isso é prêmio. ou pegadinha, ou armadilha.
Como não, isso não é prêmio? Trabalhar
não, é muito divertido.
Caras que tá aí há sei lá quanto tempo já. Quantos anos no mercado já?
Eu tô há 21 anos.
21 anos, trabalhando.
22 agora.
Caraca, velho.
22. É muito divertido, assim, se você desconsiderar a questão de cansaço físico e mental.
Uh-huh.
O processo, a gente tá tão dentro desse processo que, ó, me deixa em paz o celular. Que o tempo passa muito correndo. Então, entendi, a gente percebe o cansaço físico e mental depois que acaba. Mas aí, depois, quando vê o resultado, é uma coisa bem legal de se fazer. Então,
sim, sim.
É exaustivo, te deixa noite sem dormir, te deixa sem vida pessoal, deixa.
Sim. Porque deixa na maioria das produções é isso, né? Aí o pessoal fala assim, mas pô, 2 horas pra fazer um, né, rodar uma cena. Tipo, dentro das produções, qualquer que seja, enfim, propaganda ou mesmo no cinema, a gente também não tem muito tempo pra produzir, né?
É, entender que a gente não tá enrolando ali, porque, ah, tá gostoso aqui, vou ficar horas aqui nesse set. Se você pediu 2 horas, é porque provavelmente leva mais do que 2 horas.
Uh-huh.
Então, pra quem não conhece a estrutura de cinema, o set em geral são 6 dias por semana, uma folga, 12 horas por dia. Publicidade tende a ultrapassar isso um pouquinho.
Sempre, eu diria.
Um pouquinho. Mas o que é muito pesado. Mas o que é importante entender é que não se filma por 12 horas.
Exatamente.
Na verdade, você filma provavelmente por 8 horas. Você tem, chegando no set, você tem 2 horas pra montar equipamento, o pessoal chegar, todo mundo se preparar.
Uhum.
Aí depois tem uma hora.
Nesse momento que a gente tá fazendo a caracterização de alguns personagens.
Exatamente.
Né?
E todo mundo chega meio primeira marcha, ainda devagarzinho.
Uhum.
Aí tem 1 hora de refeição. E aí depois tem de 1 hora, 2 horas de desprodução. Então essas 12 horas não são inteira filmando.
Sim, sim, sim.
Então é muito. Mas aí quando você coloca a parte de produção e direção, é pouco. É meio paradoxal aqui, mas quando você tá como técnico ou como artista, vai no set,
uhum,
essas 12 horas são gigantescas. Mas como você tá como produtor e diretor, elas são nada.
Caraca. E como é que foi rodar o Skull? Como é que foi rodar o Skull, cara? Como é que rola? Qual que é a história do filme?
Foi bem, bem intenso. A gente teve. Foram 18 diárias. 18
certo.
Diárias de set. A personagem, ela surgiu em 2013. O desenho da personagem.
Uhum.
E aí eu curti bastante esse desenho. Só que ela não tinha. Não era uma personagem ainda, era só um visual.
Certo.
E aí, gostei desse visual, mas vamos dar uma história pra essa personagem, vamos criar alguma coisa. E aí eu fiquei pensando, pô, a gente explora tanto em cinema de terror, mitologia europeia, mitologia asiática,
uhum,
mas e a mitologia que já tava aqui? A pré-colombiana, e a mitologia dos povos que viviam aqui.
Certo.
E aí eu fui pesquisar Império Inca, Aztecas, Maias e tudo mais. E o Império Inca, foi muito legal ver que eles eram um império que eles iam absorvendo as outras tribos e absorvendo também a cultura das outras tribos.
Sim.
E criando a mitologia a partir daí. E a mitologia deles é muito próxima, incrivelmente, da mitologia cristã, católico-cristã.
Certo.
Ou, para ninguém ficar ofendido, a religião. Mas, como já dizem, mitologia é a religião dos outros, né? É muito próximo. Então, você tem ao mesmo tempo essa distância, essa coisa exótica do Império Inca,
uhum,
mas também você se identifica ali. Então eu pensei, vou pegar as referências, fazer um amálgama novo.
Certo.
E criar essa mitologia. Então a personagem, ela chama Tuxlu, ela representa uma entidade chamada Tahuantin Sumpai.
Saúde.
Foi o nome criado.
Certo.
Mas com base numa mitologia do Império Inca.
Uhum.
E ele é o equivalente ao Hades dos gregos. Ele seria o senhor do submundo. Seria o inferno.
Submundo, uh-huh.
Só que o inferno é uma coisa católico-cristã.
Certo.
Não existe na maior parte das religiões inferno como sentido de culpa.
Uh-huh.
Existe um lugar que você vai quando você morre, tipo, não necessariamente quer dizer mal.
Sim, sim.
Quer dizer.
Sim.
Você tem submundo, a terra e mundo de cima.
Certo.
Você tem 3 mundos. Então, esse Tahuantin Sumpai seria o senhor desses 4 submundos. E um deles seria o das entranhas. Então, a entidade que é chamada Skull, porque ela é uma máscara em forma de caveira.
Certo.
Ela é encontrada pelos americanos. E já explico por quê. Ah, tá no nome inglês. É porque fica mais legal que caveira, mas tem sua razão também. ela é encontrada pelos americanos na década de 40 na Amazônia. E junto com os americanos, naquela época, isso é fato real,
uhum,
tinha as bases também do eixo, nazistas.
Certo.
E ambos procuravam armas sobrenaturais para usar no final da guerra. E aí, os americanos acham a máscara e vão estudar ela. Aí os nazistas vão lá, roubam a máscara, realizam o ritual dá errado, a máscara desaparece. 70 anos depois, ela é achada de novo e trazida para São Paulo. E aí, sem querer, fazem um ritual com ela e ativam a máscara. Aí a máscara, ela funciona como, não é um parasita, mas ela usa um hospedeiro, que é um corpo físico, para possuir esse corpo. E esse corpo vai realizando sacrifícios e absorvendo as entranhas dessas pessoas até encarnar a entidade na Terra.
Caraca!
E aí, junto a isso, você tem, então, você tem uma policial investigadora, interpretada pela Natália Rodrigues, que é uma policial cética, que está estimulada da vida, perdeu o senso civil, e começa a ver esses crimes como se fossem obras de um serial killer. Afinal de contas, a gente está em São Paulo.
Certo.
Então, nada mais natural do que pessoas mortas aqui em São Paulo. E em paralelo a isso, você tem o herdeiro da família que deveria proteger a máscara, que deveria ser a nobreza dos incas, mas que o cara trabalha como chapa carregando caminhão no mercado municipal. Então ele perdeu toda aquela nobreza, aquela honra.
Caraca!
O nome da personagem é Manco Ramírez, interpretado pelo Wilton Andrade. E aí ele vê a volta dessa entidade, desse monstro, vai, como uma chance dele recuperar essa posição de nobreza dele. Então, não é assim, quero salvar o mundo. Não, ele quer se garantir, vou voltar a ser, encontrar meu propósito.
Entendi.
Então você tem duas personagens, uma que vê a chance de recuperar o senso civil dela como policial, servir a sociedade e salvar a sociedade desse monstro. E o outro que deveria proteger a sociedade, mas vê como uma oportunidade dele se salvar.
Recuperar o status.
Exatamente,
né?
Mas isso é a base da história.
Certo.
A personagem em si é muito legal porque ela foi interpretada pelo Hulk Jr. da BWF, é um lutador de luta livre.
Caraca!
Então a gente fez cenas de ação muito legais, assim, cenas de luta muito legais. E ele gostou muito de fazer a personagem.
Certo.
Então ele não se incomodava de estar coberto de sangue 12 horas por dia, de ter que vestir as entranhas. Os braços são cobertos de entranhas, né? Então o corpo inteiro é coberto de sangue.
Caraca!
Então não é uma situação muito agradável, principalmente que a gente rodou em janeiro. Então o calor tava meio alto, 35 graus coberto de sangue, é meio melado.
Vai rodar o quê? O comercial? Não vai ter o comercial, vai? Vai, então beleza, então. Vamos rodar o comercial? A gente volta na sequência, então. Segura aí, pessoal. 3 minutinhos, a gente tá de volta. E voltamos! Valeu, pessoal, todos vocês que ficaram aí até agora. E a gente tava falando sobre o Skull, filme que você dirigiu e fez todos os efeitos também.
Não, eu fiz a concepção dos efeitos.
Você fez a concepção, mas você não dirigiu?
Não, dirigi.
Dirigiu, ok.
Dirigi, mas eu fiz a concepção dos efeitos, porque também era muita coisa pra absorver.
Certo.
Eu dividi a direção com o Armando Fonseca. E a parte de efeitos, eu fiz todo o desenho de efeitos.
Certo.
Eu criei os efeitos, mas quem executou no set foi a Michelle Rodrigues. Não dá.
Entendi. Não,
queria abraçar o mundo. É assim, eu criei a caracterização da personagem, criei o conceito, criei o argumento, a história, desenhei os efeitos, preparei os efeitos lá pré. Mas na hora de fazer o set, se você não trabalhar com os outros... Você não consegue, você não dá pra abraçar o mundo.
Tem que delegar, né? Senão não vai.
E também é legal trabalhar com os outros e ver a resposta dos outros.
Certo.
Porque às vezes você pensou num negócio que não funcionou. E aí tem uma proposta.
Exatamente. É uma outra visão pro mesmo efeito, coisa do tipo ali. E aí talvez seja mais interessante do que você tinha pensado.
Sim,
né?
E é bom ver o parecer, né, de outras pessoas. E também formar novos profissionais. Isso eu acho muito importante. É que é assim... Eu não tive ninguém pra me ensinar.
Entendi.
Eu fui totalmente empírico, tentativa e erro e tudo mais. E eu entendo que quanto mais gente fazendo, mais mercado, mais portas você abre.
Com certeza.
Não só de trabalhos, porque o pessoal vai ver. Talvez o pessoal não use porque não sabe que exista. Então, se começar a existir, todo mundo vai querer usar.
Exatamente.
Como de material. Material aqui é uma fortuna. Se tiver mais gente comprando, baixa o preço do material.
Exatamente.
Silicone e platina aqui é absurdo.
A gente temos aí o nosso querido parceiro, a X3 Clay, temos, né, já saiu disso, porque antes você tinha um fornecedor de massa. Agora você tem alguns fornecedores de massa. Tem gente trazendo massa de fora. Então, assim, hoje, por conta de todo esse movimento dentro do mercado, tanto dos colecionáveis, tanto de efeitos especiais, a gente tem disponível hoje produtos no mercado que há 10 anos atrás era impossível ter.
Se você tem uma ideia, no Encarnação do Demônio foi mais barato ir até Nova York, comprar o silicone Platinum lá, não levei roupa nenhuma, e a minha mala voltou cheia de balde, de borracha, do que aqui nem vendia.
Exatamente, cara.
E agora vende, mas o preço ainda assim é muito mais caro.
O preço ainda é muito mais caro. Mas é muito legal porque, assim, a gente já consegue ter produtos que a gente realmente ficava na dependência de alguém trazer de lá.
Eu acho opção de produto. Por exemplo, de silicone e platino. Tem a Smooth On com Dragon Skin. Que é muito legal, mas é fresco pra caramba. Encosta em qualquer coisa, já não catalisa mais.
Exatamente, que nem não pode manipular com luva de látex, não pode...
Não é nem a luva. Se você usou a luva de látex, você tem que lavar sua mão com álcool e detergente, colocar outra luva, porque só a transpiração do látex já é suficiente.
Sim, já é pra desandar a catalisação.
Do Clay, por exemplo. Eu tava trabalhando com o Marcelo Amp.
Aham. Uhum.
E aí...
Grande monstrão. Abraço, monstrão.
E... Aí tirou o molde de um ator,
uhum,
e fez o braço dele pra tirar o molde definitivo em clay.
Certo.
Só que a clay que o Marcelo usou tinha enxofre, não sabia que tinha enxofre.
Putz, é verdade, tem essa.
Então, né? Quando você não tem opção, você é obrigado a usar o que tem.
Aham.
Uhum. É, pra quem não sabe, o Dragon Skin também não gosta de enxofre.
É, exatamente. Aí você tem que procurar na embalagem o sulfur, no sulfur ou sulfur.
Mas
off,
precisa acontecer pra você saber que tem que fazer isso.
Exatamente, cara.
E aí hoje você tem o Dragon Skin, mas também tem o Platicil.
Sim.
Que é menos fresco.
É, o Platicil, ele...
Ele aguenta um pouquinho,
vai. É, a ID mistura lá, joga ali. Pode. Ele não tem tanto problema de contaminação, né?
É que ao contrário de vocês, eu sou meio... Não é porco, mas sou bem bagunçado. A minha oficina é uma zona.
Tá falando isso pra você. Fica
a minha oficina. Mas não tem como. Eu faço tudo ao mesmo tempo. Então, eu tô trabalhando numa peça, trabalho na outra, porque eu tenho que fazer muitas coisas.
Uhum.
Então não tem como eu isolar um canto só pra dar.
Você tá lixando a peça, você misturou um negócio de PU, aí na mesma mesa ali que tá toda aquela porcalhada, você vai fazer um silicone naquela mesa suja.
Pois é, geralmente... encostou uma gotinha, já era pra contaminar. E aí você vai falar assim: vou jogar fora R$600 em material? Não, vai contaminado mesmo. E aí fica meio grudento, assim.
É verdade, tem muito. Aliás, tem muita gente perguntando aí se a gente vai fazer um programa técnico sobre alguns materiais. Com certeza, pessoal. Gabriel tinha uma perguntinha pra fazer, não é isso, Gabriel?
Sim, eu fiquei numa dúvida que no começo da conversa você falou que trabalhou no Brasileirinhas.
Sim.
Eu queria saber qual efeito especial que um filme pornográfico precisa.
Ó, a gente tá falando agora de silicone e platina, de látex, mas incrivelmente não foi isso. É que na época eles queriam colocar a história no filme, fazer cenas de ação, de tiroteio e tudo mais. E aí na época também eu trabalhava naquele seriado maravilhoso chamado Turma do Gueto. Que eu chamo de Chaves com Violência. E o Frota também trabalhava no nosso atual deputado, né?
Sim.
Também trabalhava lá na Turma do Gueto. Ele começou a fazer os filmes da Brasileirinhas e ele queria contar história no filme. Ele queria ter cena de ação, ele queria ter tiroteio. E aí, por que não? Vamos lá fazer. E a gente tava conversando aqui que o pessoal tem essa fantasia de que um filme pornô vai ser diferente de um filme. Continua sendo cinema.
Exatamente.
O comportamento no set é até mais profissional e mais maduro do que num set normal, entre aspas. Porque os dois são cinema, então os dois são normais. Mas foi bem interessante porque o método de produção é bem mais rápido. Porque, convenhamos, o assunto é outro, né? Não é a pessoa levando tiro ali.
Tem mas ação, foi isso. Mas não é...
e depois teve a versão Kill Bill também.
Oh, meu Deus!
Acho que é um pouco criativo.
E rolou umas espadadas e sangue e coisa do tipo?
Não rolou muito bem, não. Porque a sequência de luta, segundo o ator falou pra mim, assim, não é isso que eu faço bem. Não é a cena de luta que eu tô aqui pra fazer.
Ah, então a luta de espadas era outra.
Queria tirar uma outra dúvida também. Quando eu fiz faculdade de teatro, a gente tinha que fazer caracterização. quer colocar maquiagem, essas coisas. E eu e algumas pessoas do teatro, a gente tinha problema porque a gente suava muito.
Sim.
E sempre saía, a gente tinha que fazer, botar muita cola, alguma coisa assim. Como que faz em um cinema, se você vai botar uma cicatriz na cara de um cara, e esse cara fica suando, mas aí tem que ser 8 horas de gravação. Como é que faz pra segurar, pro efeito não cair? Existe alguma técnica?
O efeito cai e você vai lá e grudar de novo. É, porque assim, esse é o problema do cinema.
Então, tipo assim, não, cair não tem como segurar, tem que ficar colocando.
Não,
sempre.
O suor da pele, ele vai desgrudar absolutamente tudo. Você pode usar cola cirúrgica.
Então, porque essa que é a questão, tudo sai, né, da pele.
É o óleo puro, assim.
Uhum. Principalmente na região dos lábios, né?
Porque não, o lábio é horrível. A máscara fica desgrudando o lábio. Primeiro que mexe muito, lábio e mão mexe o tempo inteiro e mexe em todas as direções. E depois que você tem o óleo. É um problema sério, porque, por exemplo, a cola cirúrgica, o vulgo Super Bonder, que foi criado pra... Sim. Por isso que gruda seu dedo mais rápido que qualquer outra coisa. Ela foi criada pra grudar as partes internas. Você até pode grudar a sua mão e ficar desesperado, mas eventualmente o óleo da mão vai soltar. Então o problema é sério, assim, eu não posso usar uma cola muito pesada, porque vou estar agredindo a pele do ator, da atriz. E eu não quero tirar a máscara e ver um vermelhão. Aliás, quem assistiu o making of do Thriller, do Michael Jackson, ele era alérgico não só à cola, como ao látex também.
Nossa!
E aí, quando ele tira a máscara, a pele dele tava branca e vermelha, assim. Vermelha, carne viva.
Sim, nossa.
E aí, tava felizão. Mas é que ele era outra pessoa.
Sim.
Mas é um problema sério, porque é um paradoxo. Se você usar uma cola muito forte, você vai estar agredindo a pele. Então, você tem que usar um limite... É saudável dessa cola. Só que o limite saudável, eventualmente, vai cair.
Deixa eu te perguntar. Você usa alguma... A gente tem a famosa Prozade.
Prozade.
E temos hoje aquela...
Teleses?
A Teleses, exatamente. Você tem alguma preferência?
Eu uso o que o orçamento permite. Porque é fato isso. Assim, elas são caras. A Prozade, você tem versões nacionais.
Tem.
Da cola acrílica. Você pode usar, inclusive, cola acrílica, porque é o que ela é.
Sim, exatamente.
Você mistura com aerosil e faz o transfer, inclusive, com ela. Mas ainda assim...
O bondo, né, que o pessoal... Né, que
ainda
assim
é caro.
Sim,
não
sim,
aerosil,
sim.
Mas o material é caro. E aí, tá lá moda usar próteses de silicone ou transfer.
Certo.
É legal, mas o trabalho pede isso. Você precisa usar isso ou você quer só impressionar?
Entendi.
Então, por exemplo, nos meus filmes, eu uso o que eu preciso pra cena. Porque eu sei que o dinheiro é curto.
Certo.
E eu preciso de eficiência, não preciso criar aquele circo pra impressionar. Mas às vezes, numa publicidade, você precisa impressionar mais o cliente do que o produto em si.
Entendi.
Então, o circo é necessário. Você precisa criar aquele misticismo sobre o efeito especial.
Entendi.
E também é uma preocupação de muita gente de criar Ai, meu segredo, é segredo, não vou contar pra ninguém. Só que o pessoal esquece que tem internet, né?
Exatamente, vai lá no Winston School e pronto, tá
pois
tudo revelado.
Então, essa máscara, essa necessidade de criar essa onda de misticismo obriga você a usar materiais que não são necessariamente necessários pra aquilo.
Certo.
Então você o certo é usar o material que precisa para aquela função. E só, diferente do teatro, diferente da mágica, o efeito especial, ele precisa funcionar para um quadro. Ele precisa funcionar para a câmera.
Certo, exatamente.
Não para a plateia. Então, o que eu preciso pensar? Qual o seu enquadramento? Qual o começo, meio e fim desse efeito? E preparar o material só para isso.
Entendi.
Qualquer coisa a mais que eu criar é para fazer firula. É para impressionar. É para aumentar o valor... Daquilo, quando o valor daquilo é justamente a eficiência. Então, ao invés de eu falar, eu só uso material da Criolan, eu só uso material da MAC ou coisa parecida, eu vou falar assim, eu levei 20 minutos a menos e funcionou pra câmera. É só isso que precisa.
Entendi.
Eficiência e qualidade pra câmera. Então, se funcionar uma Catherine Hill melhor do que a MAC, o que não vai acontecer, mas... Mas usa, não faz diferença. É assim, eu só não recomendo inventar muito com maquiagem de efeito, porque você tá lidando com pele das pessoas, você tá lidando com óleo.
Exatamente. Pô, tem naquele livro Special Makeup Effects, tem um relato, se eu não me engano, é do Don Lennon. E ele disse que ele usou Prozeid pra colar uma prótese num ator. E aí, enfim, terminou lá a gravação. Quando ele foi remover a prótese não saía por nada, mas nem com reza brava. E aí eles tiveram que ir pro hospital, tá, não sei o que, o cara teve um problema. Qual é que foi? O cara tinha enchido a cara na noite anterior. Tava transpirando álcool pra caramba. O Prozeid, ele é ativado com álcool, né? A gente remove ele com um pouquinho de álcool isopropílico misturado com algum óleo, né? E aí, foi essa, assim. Ele ficou transpirando aquele álcool, aquilo ficou ativando a cola.
Virou uma ressecou, placa de acrílico.
Exatamente. Ressecou a pele dele junto com a cola e não saía por nada. Então, assim, é bom a gente ter esse tipo de consciência, passar isso pro ator. Ah, perguntar, né? Agora eu sempre pergunto. Desde que eu li esse relato, assim, você bebeu antes? Tipo, porque aí você vai preparar a pele do ator de alguma maneira pra você conseguir... remover isso com maior facilidade e agredir menos a pele do ator, né, cara?
E fazer aquele teste básico que se faz em qualquer procedimento médico.
Sim.
Pinga no pulso o material, pinga látex, pinga cola. Porque o que parece tem bastante gente alérgica a látex.
É, exatamente. Alergia a látex, tipo...
É comum.
É comum, mas assim, ninguém tem consciência disso até acontecer. Alguém ter reação alérgica. Então, assim... É incrível isso, porque todo mundo diz, ah, não, eu quero fazer um efeito, não sei o que, mas, pô, deixa eu fazer um teste antes.
Ou, por exemplo, sangue.
Certo.
Eu faço dois sangues. Tem o sangue à base de glucose, que ele demora pra fazer e tudo mais, é um processo, leva 3 dias pra eu fazer
uhum.
o sangue. E tem um que eu faço só de CMC, só de espessantes naturais.
Certo.
CMC, goma, xantana, gelatina e tudo mais.
Uhum.
Só que sem a cocção, sem a fervura, o corante alimentício, ele não estabiliza. Então, ele vai manchar.
Certo.
O que não é um problema se você tomar banho.
Aham.
Direito.
Mas mesmo assim, o corante fica, né?
Ele... Fica porque o que acontece? A sua pele desidrata e hidrata com ele, né?
Entendi.
Então, quando eu faço a base de glucose, a cocção não só estabiliza o corante, mas dá um veículo pro corante ficar. Ele prefere ficar, não que ele tenha identidade própria, mas...
Aham.
Mas ele prefere quimicamente ficar na glucose do que na sua pele. Quando eu faço ele à base de água e CMC, né, pra quem não sabe, carboximetilcelulose é um espessante alimentício uhum. vegetal. E também acho que contém nas fraldas, não sei. Acho que era nas fraldas.
É na fralda? Talvez.
Bom, vocês descubram. Mas, enfim, ele é alimentício, ele é comestível e tudo mais.
É o pra mousse, né, que o pessoal usa.
Pra mousse, pra uhum. molho de tomate e tal. E é barato e funciona muito bem. Uhum. Ele espessa muito. Você coloca em 1 litro uma colher de sopa, vira gelatina, 1 litro d'água.
Uhum.
Só que a água. Então a água ela não é isolante, ela transmite.
Certo.
Ela é uma passagem de uma coisa para outra. Então o corante sai dela e vai para a pele.
Entendi.
Então por isso que mancha, mas não é nada de desespero.
Uhum.
Só pegar um bom sabonete e tomar um banho quente que sai. Mas realmente, a conversa, explicar o processo pra pessoa que tá ali sendo sua vítima, parada lá por 4 horas, quando você gruda a coisa, é justo, você tem que explicar. Uhum.
Exatamente. Geralmente, mesmo no processo de life caching...
Principalmente no processo de life caching.
Eu procuro... conscientizar a pessoa pelo que ela vai passar, né, antes de começar o processo, né, porque geralmente a pessoa tem algum tipo de restrição ou tem alguma fobia, e às vezes descobre durante o life caching que isso já aconteceu comigo, que
não, é uma porcaria. Acho que com todo mundo já aconteceu.
Com todo mundo. E é assim como eu já peguei pessoas claustrofóbicas pra fazer um life caching, né, que é aquele processo que você cobre a pessoa, né,
chato. Horror.
Sim, é sempre... Cara, a gente já estourou o horário aqui faz tempo. E todo finalzinho do programa, eu sempre peço pro pessoal deixar uma mensaginha para os futuros monstrões que estão aí por vir, cara. Então, outra pergunta. O Skol, ele já tem data de estreia?
A gente espera maio no Fantaspoa. Que só explicando
uh-huh.
o porquê do nome que fica faltando.
Certo.
O projeto participou de um pitching... no primeiro Fantasmercado, foi um mercado audiovisual voltado pro cinema fantástico.
Certo.
Lá no Fantaspo ano passado. E uma produtora americana chamada Cinestate, que adquiriu os direitos da Fangoria, comprou a Fangoria.
Caraca, aham. Uh-huh. Eles tinham que esclarecer muitas
sim,
dúvidas.
Por 40
aí,
anos
gente.
Foi a guia de muita gente internacional do cinema de terror. Mas comprou os direitos do filme para lançar o filme com, pelo selo Fangoria de cinema.
Certo.
Então o filme pertence à Fangoria.
Caraca, que legal.
Por isso o nome em inglês. É, a ideia é ter pelo menos uma versão work in progress em maio pro Fantaspoa. Mas a gente vai ver, porque dinheiro tá curto, finalizar um filme assim é complicado. Mas a gente vai liberando notícias conforme for.
CineLab também tem data já pra, pra estrear?
CineLab deve estrear agora nesse semestre, a próxima temporada.
Certo.
E vamos ver o que vai ser. É um ano. Baralhei tudo aqui. O ano passado ele foi lançado pelo site do Sci-Fi.
Certo.
Primeiro.
Aham.
O streaming no Sci-Fi e depois foi pra TV a cabo. Eu não sei como vai ser esse ano.
Entendi.
Mas ele vai estar no Sci-Fi, no Universal Channel e no Estúdio Universal.
Caraca, que legal. Cara, muito obrigado por você ter vindo aqui. E você peço pra você deixar uma mensagem pro pessoal.
Tá, a frase acho que é o que. É assim, por questões empíricas, abrace seus acidentes. Porque às vezes você tá com uma ideia, meu ideal é aquilo e tudo mais. E nem sempre na prática vai sair aquilo, mas às vezes pode sair até melhor. Então,
certo.
O inesperado, no caso de cinema, ou mesmo no caso de escultura, às vezes é muito bem-vindo. Então você tá tudo planejado, mas a sua escultura escorregou ali, bateu a cabeça, amassou um lado e ficou, às vezes ficou mais legal.
Uhum.
No filme, o efeito foi pra direita ao invés de ir pra esquerda e ficou mais legal.
Então, a gente abraça só aprende acidente. Errando, né?
Basicamente.
Cara, muito obrigado pela sua presença aqui.
Obrigado.
Eu fico muito honrado de ter recebido aqui. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí. O pessoal da Rádio Geek, Gabriel Pazotto, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. E X3 Clay, novamente aí, pelo apoio. Muito obrigado a todos vocês, pessoal. Valeu, voltem agora com a sua programação normal na sua Rádio Geek. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Valeu, pessoal, obrigado.